No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2017. Crise hídrica. Seca coloca 93 municípios mineiros em estado de emergência por falta d'água. Mais de 1 milhão de pessoas sofrem com problemas de abastecimento. Fim das coligações. Câmara aprova a proibição de coligações em eleições proporcionais, mas mudança só vai valer a partir de 2020. Grandes desafios, poucos recursos. Expansão da educação infantil diante da crise econômica, pauta encontro na UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira, em segundo turno, a chamada cláusula de barreiras e o fim das coligações para as eleições de deputados e vereadores. Ontem também o Senado começou a discutir um projeto de lei que cria o Fundo de Financiamento de Campanha. O Jornal UFMG ouviu a avaliação de pesquisadores que participaram de um evento ontem aqui no Campus Pampulha, exatamente sobre a reforma política. É o que você confere na reportagem de Aliciane Gonçalves.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira, em segundo turno, o texto base da PEC, proposta de emenda à Constituição de número 282/2016. O texto cria a chamada cláusula de desempenho, que muda o acesso dos partidos ao fundo partidário e à propaganda em rádio e TV. E também proíbe as coligações, mas somente a partir das eleições de 2020. Sem as coligações, vão entrar em cena as federações partidárias. Com elas, os partidos vão poder se agrupar, mas seguindo afinidade ideológica e programática. Diferente das coligações, as federações não podem ser desfeitas ao longo da legislatura, ou seja, por 4 anos. Pelo texto, os partidos até podem deixar as federações, mas aí eles perdem os repasses do fundo partidário e ficam sem acesso gratuito ao rádio e a televisão. Esse foi um dos temas discutidos durante o seminário sobre reforma política, que aconteceu durante todo o dia de ontem na UFMG, promovido pela Regional Sudeste da Associação Brasileira de Ciência Política. Um dos participantes, o cientista político e pesquisador colaborador da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Lavareda, avaliou que as federações podem ser, sim, um avanço para o atual cenário brasileiro.
Você não vai ter 3, 4, 5 lideranças partidárias na Câmara, no Congresso, etc. Você vai ter a federação, entendeu? Você vai ter uma liderança daquela federação, vai virar um bloco partidário, alguma coisa que vai ajudar bastante. Hoje não existe nada mais irracional e exótico do que uma reunião do Colégio de Líderes na Câmara Federal. A reunião do Colégio de Líderes equivale, pela quantidade de membros e pela balbúrdia, equivale a uma reunião de um grêmio numa escola primária.
As federações terão que ser as mesmas no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No caso das câmaras municipais, isso vai depender da decisão de cada partido. Outra mudança aprovada em segundo turno pela Câmara ontem foi a cláusula de desempenho, que vale após as eleições de 2018. Os partidos vão ter que atingir um mínimo de votos nacionais ou de representação na Câmara para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Esse número mínimo vai aumentar gradualmente até 2026. Na avaliação do professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Oswaldo Amaral, que também participou do evento sobre reforma política na UFMG, a cláusula de desempenho pode ter o efeito de desestimular a criação de pequenos partidos.
ela apresenta algum tipo de restrição à formação de pequenos partidos que têm basicamente o intuito de eleger um ou dois deputados para conseguir depois barganhas dentro do legislativo em troca de apoio, tempo de TV, apoio via fundo partidário e outros recursos do Estado que eles passam a ter direito. Então essa cláusula de desempenho, ela apresenta um incentivo contrário, quer dizer, eu não vou agora querer fundar o meu próprio partido para conseguir ter um ou dois deputados para conseguir trocar isso, né, o meu incentivo diminui, então eu prefiro ficar onde eu estou.
Outros pontos da reforma política ainda estão em aberto. Um deles é o financiamento das campanhas. O plenário da Câmara aprovou ontem o regime de urgência para um projeto de lei que regulamenta, por exemplo, as doações para partidos. Ontem, também, o Senado começou a discutir a criação de um fundo especial de financiamento de campanha. Embora não seja consenso, os senadores pensam em duas fontes de recurso. O dinheiro economizado pela União, com o possível fim da propaganda partidária e do horário eleitoral gratuito, e metade do valor das emendas parlamentares. O professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Bruno Reis, defende a importância de se pulverizar as fontes de financiamento e colocar um novo teto para as doações, seja de pessoa física ou jurídica. O pesquisador levanta ainda outra questão. É que em 2015, as empresas foram proibidas de doar. Isso, na prática, favoreceu candidatos ricos que conseguiram se financiar na eleição de 2016. E agora, em 2017, a Justiça passou a considerar como prova, em processo de corrupção, doações feitas legalmente. Por isso, na avaliação de Bruno Reis, é pertinente pensar também em um fundo público de financiamento.
De fato, eles se veem fortemente compelidos a constituir algum tipo de fundo público, porque o mercado privado de arrecadação de campanha foi inviabilizado por duas decisões sucessivas do Supremo. Se a gente, tendo inviabilizado isso, tendo tirado as empresas e depois criminalizado doações, mesmo quando são legais e legalmente declaradas, etc., se você não aumenta recurso público, quem que vai continuar no campo? Quem vai continuar doando se você pode ser processado por corrupção depois?
Lembrando que na próxima terça-feira a Câmara vota em segundo turno os destaques da PEC 282 e o Senado continua a discutir a questão do fundo de financiamento de campanha. Para valer nas eleições de 2018, qualquer alteração na legislação tem que ser aprovada até 7 de outubro. Repórter Aliciane Gonçalves.
O Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje a votação sobre o pedido da defesa do presidente Michel Temer de devolver a segunda denúncia para a Procuradoria-Geral da República. Até agora, 7 ministros votaram contra a devolução e pelo envio da denúncia para a Câmara. Apenas o ministro Gilmar Mendes divergiu do voto do relator Edson Fachin e afirmou que a denúncia continha acusação de crimes anteriores ao mandato de Michel Temer. Faltam ainda os votos de 3 ministros. E o Supremo Tribunal Federal pode voltar a analisar hoje a questão do ensino religioso em escolas públicas. Até agora, o placar é 3-2 em favor do reconhecimento de que esta disciplina deve ser de natureza não confessional, com proibição de admissão de professores que atuem como representantes de confissões religiosas. Os 2 votos a favor do ensino confessional, de Alexandre de Moraes e Edson Fachin, entendem que os estados podem estabelecer, como será ministrada a matéria, que deve ser facultativa aos estudantes. A ação foi proposta em 2010 pela então vice-procuradora Débora Duprat, que defendia que o ensino religioso deveria refletir sobre a história, práticas e dimensão social das religiões, sem professar nenhum credo.
Educação.
A garantia de acesso ao sistema público de ensino de crianças de 0 a 5 anos é um dos desafios debatidos durante o Encontro Nacional do MIEIB, o Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil. O evento é realizado até amanhã na Faculdade de Educação da UFMG e reúne representantes de todos os estados e especialistas da área para pensar a situação atual do país. A repórter Larissa Arantes acompanhou as discussões desta manhã e tem mais detalhes. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. Os desafios para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, na atual situação de crise econômica e, sobretudo, política no país. Essa foi a tônica das discussões na manhã desta quinta-feira dos especialistas reunidos para o Encontro Nacional do MIEIB, o Movimento Interfóruns da Educação Infantil do Brasil. o congelamento de investimentos na educação previsto na emenda do governo federal, aprovada pelo Congresso no ano passado, foi lembrada pelos palestrantes. A medida foi apontada como um dos principais empecilhos para o desenvolvimento de políticas educacionais para os próximos anos e que coloca em risco, portanto, a garantia de acesso ao ensino na educação infantil, dentre outros pontos igualmente importantes. A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, falou sobre a perspectiva para o Estado, tendo em vista essa conjuntura do país.
A emenda constitucional 95 no nosso Estado, implementada, significaria a gente pensar que nós vamos ter um orçamento zero. Né? Em 20 anos, durante 2 anos, nós teríamos um orçamento zero. Então, vocês imaginam o que é absorver isso dentro da nossa rede estadual de ensino, que tem 2 milhões de estudantes, 300 mil profissionais da educação.
O governo do presidente Michel Temer, inclusive, foi fortemente criticado nas falas dos debates de hoje. Especialistas convidados para avaliar a atual situação da educação no país lembraram o impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff e como o acontecimento gerou impactos em todas as áreas. De acordo com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carmen Kraid, a instabilidade social preocupa.
Não é fácil fazer uma reflexão sobre a conjuntura brasileira hoje, dada a sua complexidade e aos muitos fatores que interferem nesta realidade. O golpe que nós sofremos foi uma ruptura que causou, por um lado, perplexidade e, por outro lado, uma grande insegurança. Insegurança jurídica, insegurança social, insegurança política, insegurança em todos os planos.
Mesmo com as dificuldades, a importância do plano foi enfatizada por todos. Paulo de Sena, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, lembrou o papel de fiscalizador do Congresso para a garantia do cumprimento do PNE. Ele destacou que o plano foi um ato político que reuniu todas as forças do Congresso e lembrou as instâncias da Casa que buscam garantir esse objetivo.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem promovido alguns encontros anuais, todo momento que o Plano Nacional de Educação faz seu aniversário. A consultoria tem editado alguns textos, algumas análises de acompanhamento e monitoramento do PNE. E, estruturalmente, nós temos duas subcomissões, a subcomissão de acompanhamento e uma subcomissão voltada para a educação infantil também.
Um dos resultados do MEIB será a formulação de uma carta com um posicionamento em princípios no âmbito da educação infantil em todo o país. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Larissa Arantes, pelas informações. O Encontro Nacional do MEIB vai até amanhã na Faculdade de Educação da UFMG. A programação completa pode ser acessada no endereço www.mieib.org.br. Mieib é M-I-E-I-B, M-I-E-I-B.org.br.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte vai ofertar atendimento de saúde nas comunidades e as ocupações Dandara e Rosa Leão, conforme anunciou ontem o prefeito Alexandre Calil. No Dandara, que fica na região da Pampulha, o anexo do Centro de Saúde Trevo será transferido, utilizando uma estrutura de 13 containers, de 20 metros cada, que contará com 2 equipes de saúde da família, atendimento de ginecologia e equipe com 60 agentes comunitários. Para atender aos moradores da Rosa Leão, na região norte, será ampliado o Centro de Saúde Zilá Expósito, com criação de mais 6 consultórios, com 2 equipes de saúde da família, 2 médicos de apoio, 2 enfermeiras, 1 pediatra, 1 assistente social e 1 psicólogo. Nesta quarta, também foi autorizada a contratação de 88 agentes comunitários de saúde para atendimento a ocupações nas regionais Norte, Leste e Pampulha.
Trânsito.
Trânsito fechar 3 faixas fechadas na BR-381, lá em Betim, no sentido Belo Horizonte. Uma carreta em L, após uma colisão com passarela de pedestre, deixa o trânsito complicado, não foram registradas vítimas. A fila de carros é longa no local. Aqui em Belo Horizonte, o trânsito é bom nos principais pontos. Temos maior movimentação na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre a Uruguai e a Avenida do Contorno. Meio-dia e 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
A prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA 15, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, ficou em 0,11% em setembro. A taxa é inferior aos resultados de agosto deste ano, que ficaram em 0,35%. Esse é o menor resultado do IPCA 15 para setembro desde 2006. No ano, o índice acumula taxa de 1,9%. O custo da alimentação continuou caindo, com queda de preços de 0,94%. Por outro lado, transportes tiveram alta de 1,25%, com destaque para gasolina, álcool e preço de passagens aéreas.
Gênero e feminismo.
Dois dias após deputados terem condenado referência a gênero na Base Nacional Comum Curricular, durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que a retirada do termo da BNCC é um ataque fundamentalista a um campo de produção de saber científico ainda em construção. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a doutora acadêmica e feminista aponta três dimensões fundantes desse conceito que não é homogêneo nem no próprio campo do feminismo. Confira agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a retirada de qualquer referência a gênero sexual na BCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, foi a principal proposta defendida ontem por deputados e participantes de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, professora Marlise Matos, quais são as origens desse conceito de gênero que tem gerado tanta polêmica?
Então, Soraya, gênero, na verdade, começa como um conceito, né, no campo das ciências sociais, especialmente da história e da antropologia, das ciências humanas, né, de uma forma geral, mas hoje, na minha opinião, como uma acadêmica feminista, já é um campo de produção de saber científico, inclusive inter e transdisciplinar, não se resume mais exclusivamente à área de ciências humanas e ciências sociais. Então, não é uma ideologia, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é desconstruir essa falácia, é um campo de produção de saber científico. Todas as grandes organizações científicas, como a Associação Brasileira de Antropologia, Sociedade Brasileira de Sociologia, Associação, né, Brasileira de Ciência Política, de História, de Psicologia, tem grupos de trabalho discutindo questões afeitas às relações de gênero, e infelizmente a gente está vendo aí esse ataque fundamentalista a um debate, a um campo. Portanto, o gênero começa como um conceito de quatro fontes. Primeiro, chamar a atenção é que o conceito não é homogêneo. No próprio campo do feminismo, que é uma das fontes de origem para esse conceito, há uma longa trajetória de debates, de reflexão, de críticas, de pontos e contrapontos. Então, portanto, é um campo dinâmico de produção de saber, ainda em construção, né? Primeira fonte, acho que sem dúvida nenhuma, 1948, um livro muito importante é O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, né? Uma das fontes feministas desse conceito de gênero, está ali dado na contribuição original, que, né, notabilizou-se aí pela frase, né, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ali já estava, sem nomear como gênero, o embrião do conceito de gênero que vai ser, pelas feministas historiadoras, sociólogas e antropólogas, retomada nos anos 70. Então, e nos anos 70 e 80, essa discussão vai ser aprofundada e a gente vai ver aí também uma outra fonte, que não é uma fonte feminista, que está ligada a, por exemplo, figuras como Robert Stoller, né, e John Money, que são psiquiatras que estão desenvolvendo na Califórnia e na Universidade de Johns Hopkins discussões e trabalhos em torno de identidade de gênero, né, e tentando pensar aí a partir de uma visão mais psiquiátrica, mais endocrinológica, como é que seria possível entender que as identidades de gênero são frutos também de processos que são exógenos, não são só construções da subjetividade. Seja na sua origem feminista, né, com Simone de Beauvoir, com Gayle Rubin, com Joan Scott, Firestone, que são autoras importantes que discutiram esse tema, né, ou na sua origem mais voltada para a parte psiquiátrica, gênero, Soraya, quer dizer, fundamentalmente, né, vem se contrapor à ideia de sexo, né, a ideia de que você tem uma anatomia e uma biologia e que elas definem o seu destino enquanto ser humano, enquanto identidade, enquanto subjetividade. E é isso que enlouquece, né, os fundamentalistas religiosos, é que a gente está falando de um conjunto de arranjos sociais e políticos que transformam a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, né? Essa é uma definição que está lá no texto clássico da Gayle Rubin de 1975. E sexo e gênero, na verdade, são partes constitutivas de uma história política, da construção de um campo de conhecimento e de saber, né? Que inclusive vai ser questionado depois. Nós vamos ver dentro da própria discussão de gênero feminista, né, todo o avançar dessa discussão indo na direção da teoria queer, que nós não vamos ter tempo de explorá-la aqui. Mas eu quero chamar a atenção para a ideia de que nós temos que marcar o conceito de gênero com três dimensões que eu acho que são fundantes. Então, não é uma ideologia, é um campo de ação e um campo de produção de conhecimento científico que estão baseados num conceito relacional que implica as diferenças entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, entre cisgêneros e transgêneros. É uma forma de significação das relações de poder. Uma das primeiras formas das relações políticas se organizar é a hierarquia e a assimetria que estão dadas aí na relação entre homens e mulheres, construindo uma sociedade patriarcal, por exemplo. E gênero, se é fruto de um processo de construção social, de construção política, não necessariamente a gente precisa construir essa sociedade baseada na hierarquia e na assimetria, Soraya. Essa é a grande abertura do conceito e desse campo de discussão científica, que é pensar a possibilidade de construir relações de gênero finalmente simétricas, finalmente democráticas e igualitárias, né? Então, o conceito de gênero é um campo de intervenção, de reflexão, de produção de pesquisa, de extensão, de ensino na área das ciências humanas, das ciências sociais.
Ô Marlise, e você citou aí os fundamentalistas religiosos, e não é paradoxal, né, que apesar deles afirmarem que o sexo é biológico e natural, eles querem vetar a inclusão dessa expressão de gênero em uma das competências que os estudantes devem dominar até o final da educação básica. Se é natural, né, por que proibir essa discussão?
Exatamente, esse é o ponto. Ao tentar intervir dessa forma, eles já estão mostrando que gênero, de fato, não é fruto só da natureza, de uma essência biologizante, né, de uma natureza criada por Deus, mas fruto de um processo histórico mesmo, de um processo de crítica reflexiva, né, de um processo dinâmico e político. As mulheres morrem por esse modelo de hierarquia assimétrica de gênero que é patriarcal. Gays, lésbicas e travestis morrem porque tem uma imposição de uma regra heteronormativa. Então é disso que nós estamos falando. A escola é um espaço de ressonância, de debate, de crítica, e nós vamos fazer essa disputa política sim, né? Esse é o espaço público que precisa debater essas questões para que a gente possa construir um horizonte de sociedade que não seja patriarcal, que não seja heteronormativo e, portanto, que não seja assimétrico, antidemocrático e injusto para com outras identidades que não se conformam a esses binarismos que a religiosidade quer naturalizar como sendo a única condição da existência humana. semana.
Marlise, e esses fundamentalistas religiosos cunharam também a expressão ideologia de gênero. Vamos combinar de você, na próxima quinta-feira, esclarecer para os nossos ouvintes de onde vem essa expressão ideologia de gênero?
Faz questão, Soraya. Vamos falar sobre isso sim na semana que vem, né?
Combinadíssimo, então, e até a próxima quinta-feira.
Até.
Como a Soraya já adiantou, na próxima quinta-feira a coluna Gênero e Feminismo volta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nossa página Rádio UFMG Educativa, lá no site ufmg.br. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a crise hídrica que atinge 93 municípios mineiros.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Saúde.
Cerca de 11 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos por suicídio. De acordo com o primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, entre 2011 e 2016, 62.804 pessoas tiraram suas próprias vidas no país. Destas, 79% são homens e 21% mulheres. A divulgação faz parte das ações do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. Os idosos de 70 anos ou mais apresentaram as maiores taxas, com 8,9 suicídios para cada 100 mil habitantes. A justificativa é que eles sofrem mais com doenças crônicas, depressão e abandono familiar. Outro dado aponta que 62% das mortes foram causadas por enforcamento. Armas de fogo e intoxicação também estão entre as causas. A proporção de óbitos por suicídio também foi maior entre as pessoas que não têm um relacionamento conjugal. 60,4% estão solteiras, viúvas ou divorciadas e 31% casadas ou em união estável. A taxa de mortalidade por suicídio foi maior entre a população indígena, sendo que 44,8% dos suicídios ocorreram na faixa etária de 10 a 19 anos. A cada 100 mil habitantes, são registradas 15,2 mortes entre indígenas, 5,9 entre brancos, 4,7 entre negros e 2,4 mortes entre os amarelos. Os suicídios indígenas, entretanto, não estão distribuídos pelo território, sendo mais frequentes entre os povos Guarani-Kaiowá, Carajás e Ticunas. Desde 2015, o Ministério da Saúde mantém parceria com o CVV, Centro de Valorização da Vida, que começou como um projeto piloto no Rio Grande do Sul. O CVV realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio por telefone, e-mails, chat e VoIP 24 horas por dia. O objetivo é ampliar o serviço de ligação gratuita. A partir do dia 1º de outubro, 8 estados poderão utilizá-lo: Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. Em Minas Gerais, o serviço é ofertado com cobrança da ligação no número 141.
Meio ambiente.
Crise hídrica é tema de audiência pública nesta manhã na Assembleia Legislativa. 93 municípios mineiros já decretaram estado de emergência por escassez hídrica, com um total de 1 milhão e 800 mil pessoas atingidas. Comitês de bacias cobram repasse de recursos. As informações ao vivo com o Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Segundo dados dos comitês de bacias hidrográficas, nos últimos 7 anos, cerca de 250 milhões de reais deixaram de ser aplicados para a melhoria das bacias hidrográficas e também para a manutenção dos comitês. São recursos do FIDRO, Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, que não estão sendo utilizados para os fins a que se destinam. A falta de recursos agrava a crise hídrica no estado. A Copasa implantou um rodízio em 27 cidades, onde ela tem a concessão do sistema de abastecimento. Cerca de 940 mil pessoas estão sendo afetadas em cidades como Montes Claros, no norte de Minas. No total, existem no estado 36 comitês que tratam das questões como problemas com a água, revitalização, divulgação de dados sobre a situação hídrica do estado, entre outros. Os comitês são divididos entre aqueles que recebem recursos vindos da cobrança pela água, são recursos que vêm de empresas como a Copasa, Vale e Use Minas, que são cobradas por usarem a água das bacias para uso comercial. Nos outros comitês em que não há a cobrança, os recursos são disponibilizados por meio do FIDRO. Porém, a reclamação por parte dos comitês que ainda não foi repassado o valor arrecadado em 2016. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, Flamínio Guerra, alega que os comitês estão sentindo a falta de recursos.
Então, nós estamos fazendo dever de casa. E aí, a gente, para fazer esse dever de casa, a gente precisa dos recursos que estão sendo contingenciados, né? E a gente está em interlocução direta com o governo do estado, há sempre uma promessa de estar liberando. E aí, a gente está nesse aguardo de liberar esses recursos para poder tocar os nossos programas.
Segundo os comitês, a situação é bastante crítica, principalmente nos rios Doce e no Velho Chico, que estão sendo invadidos pelas águas do mar. Já o Rio das Velhas está carregando cianobactérias para o São Francisco e, com isso, vários cursos de água estão morrendo. 93 municípios já decretaram estado de emergência por escassez hídrica, totalizando um total de 1 milhão e 800 mil pessoas afetadas. Isso corresponde quase o total de habitantes de Belo Horizonte. O deputado Jean Freire, do PT, que presidiu a comissão, questiona os motivos da situação de escassez de água no estado.
Temos que levar essas demandas também para onde mais precisa. E debater uma coisa importantíssima. A gente fala muito da questão financeira, falamos e as pessoas de uma maneira até correta, e eu também saliento muito isso, a Copasa e outros órgãos, mas nós temos que discutir outras questões. Está faltando água em Montes Claros por quê? É por causa da Copasa ou por causa dos eucaliptos, né, do grande plantio de eucalipto em volta de Montes Claros? Por que os nossos rios estão morrendo? É por causa da Copasa ou é por causa dos plantios de eucalipto, da mineração?
Em 2015, foi realizado junto com o governo de Minas o Pacto pelas Águas. Pelo pacto, as bacias hidrográficas e a gestão de águas seriam prioridade para o governo. Porém, segundo os comitês, pouco foi feito. O presidente do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e colunista do jornal UFMG, Marcos Poliano, explica como está a situação atualmente.
Então, sem gestão, não tem como trabalhar a vitalidade dos rios. E aí nós estamos com essa situação de 1 milhão e 800 mil pessoas no estado de Minas sofrendo pela escassez hídrica, com falta d'água para abastecimento humano, para produção animal, para plantas, enfim. É uma crise sem precedente no estado e que nós precisamos estar mobilizando a sociedade para poder fazer essa revitalização.
Durante a audiência, o IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, argumentou que há em conta o valor de 13 milhões de reais para ser repassado aos comitês. E em maio deste ano, foi pactuado com a Fazenda um cronograma para o repasse de 10 milhões. Também foi informado que o repasse para viagens com diárias e alimentação para membros dos comitês se locomoverem pelo estado para se reunirem em reuniões e audiências públicas está disponível, porém a verba não foi solicitada por todos os comitês. Dos 36 comitês, apenas 20 pediram as diárias, segundo o IGAN. O Instituto também informou que alguns pontos burocráticos na lei do FIDRO impedem a realização de um contrato com a MGS e isso dificulta o repasse dos recursos. Até 2014, este repasse era por meio de convênios, mas foi suspenso devido a alguns problemas de prestação de contas. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, no ufmg.br, na página da UFMG Educativa. Nós estamos também nas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com facebook.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alicene Gonçalves, Larissa Arantes, Leonardo Crisóstomo e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.